Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, convosco ao microfone, Dulce Araújo. Matteo Ricci, missionário na China no século XVI-XVII, é ainda hoje um modelo de zelo apostólico pela sua coerência de vida e inculturação, salientou o Papa na audiência geral desta quarta-feira, 31 de maio de 2023. E neste dia se rezará nos santuários marianos de todo o mundo pelo próximo sínodo dos bispos. Na diocese de Santiago de Cabo Verde, será no santuário da antiga cidade de Alcatraz. Estas e outras informações a desenvolver nesta emissão. Acompanhe. Quarta-feira, 31 de maio, como habitualmente e favorecido também pelo belo dia de sol em Roma, milhares de pessoas congregaram-se na Praça de São Pedro para ouvir a catequese semanal do Papa. Francisco continuou ainda a falar do zelo apostólico, dando hoje o exemplo do jesuíta italiano Matteo Ricci, que foi missionário na China nos séculos XVI e XVII. Matteo Ricci, que depois de ter entrado na Companhia de Jesus, se deixou encantar pelos relatórios dos missionários, exprimiu o desejo de ir para as missões no Extremo Oriente. E na sequência das vãs tentativas de Francisco Xavier e de outros 25 jesuítas de entrar na China, Matteo Ricci e um outro jesuíta prepararam-se muito bem para essa missão. Estudaram a língua e os costumes chineses e acabaram, depois de 18 anos, por chegar a Pequim.
Com constância e paciência, animado da uma fé inabalável.
Com constância e paciência, animado por uma fé inabalável, Matteo Ricci pôde superar as dificuldades, perigos, desconfianças e oposições.
Diferença e oposições.
Mas qual foi o seu segredo? Por que caminhos passou o zelo apostólico que o empolgou? Perguntou o Papa, que logo respondeu.
Lui ha seguito sempre la via del dialogo e dell'amicizia con tutte le persone che incontrava.
Ele seguiu sempre a via do diálogo e da amizade com todas as pessoas que encontrava, e isto lhe abriu muitas portas para o anúncio da fé cristã. A sua primeira obra em chinês foi um tratado sobre a amizade, que teve muito sucesso. Ele vestia-se inicialmente à maneira dos bonzos budistas do país, depois viu que era melhor vestir-se como os literatos. Estudou de forma aprofundada os clássicos chineses, por forma a poder apresentar o cristianismo numa forma de diálogo positivo com a sabedoria confuciana e com os usos e costumes da sociedade chinesa. Enfim, teve uma atitude de inculturação. E tudo isto suscitava interesse e admiração da parte dos chineses eruditos, os quais também, através do mapa mundo e de outros conhecimentos matemáticos, astronómicos, que Ricci e outros missionários levaram, tomaram consciência de que o mundo ia para além da China. Compreendiam porque eram inteligentes, disse o Papa. Tudo isso contribuiu para um encontro fecundo entre a cultura e a ciência, entre o Ocidente e o Oriente, que vivera então um dos tempos mais felizes, sob o signo do diálogo e da amizade. Com efeito, prosseguiu o Papa, a obra de Matteo Ricci não teria nunca sido possível sem a colaboração dos seus grandes amigos chineses, como os famosos Dr. Paulo, Xu Guanxi, e Dr. Leão, Li Zizhao. Mas, advertiu o Papa, a fama de homem de ciência não deve obscurecer o zelo apostólico que movia Matteo Ricci. Ele dava sempre o testemunho da própria fé do Evangelho.
La credibilità ottenuta con il dialogo scientifico gli dava autorevolezza per proporre la verità della fede e della morale cristiana.
A credibilidade obtida com o diálogo científico lhe dava autoridade para propor a verdade da fé e da moral cristã, de que fala de forma aprofundada nas suas principais obras em língua chinesa, como o verdadeiro significado do Senhor no céu. Além disso, dava também testemunho de vida religiosa e de oração. É isso que alimentava a vida missionária, uma vida de caridade para com os outros, os humildes, sem esperar honras e riquezas, o que levou muitos a acreditar na fé católica. É coerência que todos os cristãos evangelizadores devem ter em conta, disse o Papa, pois é o testemunho da coerência que atrai as pessoas. Matteo Ricci faleceu em Pequim em 1610. Tinha 57 anos de idade e tinha dedicado toda a sua vida à missão e permanece até hoje um modelo de amor ao povo chinês, mas sobretudo um modelo de coerência de vida como cristão. Ele é grande não porque era um homem de ciência, porque escreveu muitos livros, porque era corajoso, mas sobretudo porque foi coerente com a sua vocação, o desejo de seguir Jesus Cristo, sublinhou o Papa, que concluiu com esta pergunta. E nós, somos coerentes ou assim assim?
Domandiamoci dentro, sono coerente ou sono un poco sì così?
Passemos agora à saudação do Papa em italiano aos peregrinos de língua portuguesa.
Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù venuti dal Brasile.
Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus vindos do Brasil. Seguindo o exemplo do Padre Matteo Ricci, devemos anunciar o Evangelho não pela força, mas através da amizade sincera e do diálogo fraterno, que espelham o amor de Deus por todos os seus filhos e filhas. Que o Senhor vos abençoe e proteja de todo mal.
Ao saudar os fiéis de língua italiana, o Papa mencionou, entre outros grupos, as Clarissas Franciscanas do Santíssimo Sacramento, que estão em capítulo geral. A todos encorajou a viver o Evangelho imitando o zelo apostólico da Virgem Santíssima. Saudou também calorosamente os jovens da Rondine Cittadella della Pace, de Arezzo, na Itália Central. Acompanhados por Dom Andrea Miliavaca, agradecendo os que vieram também da Ucrânia e da Rússia e de outros países em guerra e que decidiram não ser inimigos, mas viver como irmãos.
Ma di vivere da fratelli, il vostro esempio possa suscitare propositi di pace in tutti.
Que o seu exemplo suscite em todos resoluções de paz, mesmo naqueles que têm responsabilidades políticas. E isto deve levar-nos a rezar mais pela atormentada Ucrânia e a estar próximo dela. Finalmente, depois de saudar, como de costume, os jovens, os doentes, os idosos e os recém-casados, Francisco recordou que hoje, o último dia do mês de maio, a Igreja celebra a visita de Maria à sua prima Isabel, por quem é proclamada bem-aventurada, porque acreditou na palavra do Senhor. Olha para ela e implora-lhe o dom de uma fé cada vez mais corajosa. À sua materna intercessão, confiemos todos os que foram provados pela guerra, especialmente a querida e atormentada Ucrânia, que tanto sofre.
Especialmente a cara martoriata Ucrânia, que tanto sofre.
O Santo Padre nomeou hoje como presidente da Academia Latinitas o professor Mário de Nonno, catedrático de literatura no Departamento de Estudos Humanistas da Universidade Roma III. Para secretário da mesma academia, o Papa nomeou o professor Paulo D'Alessandro, titular da Cátedra de Filologia Clássica no Departamento de Estudos Humanistas na Universidade dos Estudos Roma III e docente de Codicologia na Escola de Paleografia Diplomática e Arquivística do Vaticano. O Santo Padre nomeou como bispo da Diocese de Amargosa, no Brasil, o padre Juraci Gomes de Oliveira, do clero da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, atual vigário-geral. Dom Juraci Gomes de Oliveira nasceu em 1956 em Catolé da Rocha, diocese de Cajazeiras, no estado de Paraíba. Licenciou-se em Matrimónio e Família no Pontifício Instituto Teológico João Paulo II, em Salvador da Bahia. Foi ordenado sacerdote em fevereiro de 1990 e incardinado na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, onde desempenhou diversas funções. Hoje, 31 de maio, em Cabo Verde, todos os caminhos vão dar a um santuário mariano. Segundo o Bispo de Santiago de Cabo Verde, o Cardeal Dom Arlindo Furtado, trata-se de um convite a todas as dioceses do mundo, feito através do Secretariado-Geral do Sínodo dos Bispos em Roma, tendo em vista pedir a intercessão de Nossa Senhora para a próxima grande reunião do Sínodo dos Bispos.
Para que, de facto, essa realidade seja cada vez mais intensa, mais dinâmica, mais eficaz, porque é juntos que somos mais fortes, juntos com a nossa cabeça, juntos, animados e conduzidos, fortalecidos pelo Espírito Santo, juntos, sob a proteção de Maria, Mãe de Jesus, o Salvador e Mãe de toda a Igreja.
Na Diocese de Santiago, todo o povo de Deus vai rumar ao Santuário Mariano, sediado na Baía de Alcatrazes, paróquia de Nossa Senhora da Luz, no interior da Ilha de Santiago. A Eucaristia é o ponto alto da peregrinação, confirmou o Cardeal Dom Arlindo Furtado à Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde.
A paróquia Nossa Senhora da Luz exprime o projeto que nós temos de Santuário Mariano, que de facto é o principal lugar de peregrinação mariana que nós temos na Diocese, e nós pensamos que qualquer dia já temos um projeto de criar condições para ser verdadeiramente o nosso santuário formal. Portanto, é lá que nós nos vamos reunir, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe nessa caminhada, neste caso física também, mas sobretudo que exprima uma caminhada espiritual em conjunto, conduzidos por Cristo rumo ao Pai, sob a força, o impulso do Espírito Santo.
O Santuário Mariano situa-se no concelho de São Domingos, a 25 quilómetros da capital de Cabo Verde, a cidade da Praia. Teria sido a segunda povoação de Cabo Verde, edificada por volta de 1462 e desenvolvida ao mesmo tempo que Ribeira Grande, a principal cidade de então e hoje conhecida por Cidade Velha. Na área se destaca a Igreja de Nossa Senhora da Luz, construída por volta de 1480, uma das primeiras igrejas edificadas em Cabo Verde. Aquele edifício religioso foi reabilitado com o apoio do governo de Cabo Verde e as chaves foram entregues à Igreja Católica no dia 22 de agosto de 2020. O edifício conserva traços góticos na sua arquitetura e nas paredes laterais encontra-se um escudo de armas atribuída a Dom João III, rei de Portugal. O conjunto histórico e arqueológico de Alcatrazes é património histórico e cultural nacional. E vamos concluir com as duas mensagens tweet do Papa Francisco nesta quarta-feira, 31 de maio de 2023. Hoje, a Igreja celebra a visitação de Maria à sua prima Isabel, por quem é proclamada bem-aventurada, porque acreditou na palavra do Senhor. Olhemos para ela e dela imploremos o dom de uma fé cada vez mais corajosa. Hoje, na conclusão do mês de maio, se rezará nos santuários marianos do mundo inteiro pelo próximo Sínodo dos Bispos. Peçamos à Virgem Maria que acompanhe com a sua proteção materna esta importante etapa do Sínodo. E com isto concluímos esta emissão da Rádio Vaticano. Continuação do Muito Boa Tarde e até amanhã, se Deus quiser. De novo com a Rádio Vaticano, que podeis, contudo, continuar a acompanhar através da página web em www.vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus.